Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomar assento aos seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Designo o vereador Marcelo Campos Trini para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles prazer.
Designo o vereador Marcelo Campos Trini para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Fel Correia. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Almeida Campos Trini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Gostaria de convidar nosso amigo secretário de esporte, Evandro, para fazer parte da mesa. Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno desta casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, a inscrita Lucirlene Luana Martins Ferreira, que irá se pronunciar sobre pequenas dúvidas em relação à festa que acontecerá na cidade no mês de maio.
Boa noite, senhores vereadores. Muitos sabem que a festa da cidade é um evento realizado em nosso município, mas sem a participação de microempreendedores da própria cidade. Tentamos conversar pessoalmente e depois via WhatsApp com alguns representantes da festa. Contudo, não logramos êxito, pois foi um jogo de empurra-empurra. E no final recebemos a notícia que não teriam barracas solidárias, como teve no ano passado. E ficamos sabendo que teria que ser pago um valor de R$5.000 para a barraca de alimentação e R$10.000 para a barraca de bebidas. Só que somos microempreendedores e não temos condições de pagar esse valor. Toda cidade que promove eventos é feita licitações de barracas e muitos já deixam avisados que a preferência dos moradores. Por que João Neiva não é assim? Por que não conseguimos colocar barraca na festa da cidade e em outros eventos que são realizados no município? Ocorre que alguns desses microempreendedores esperam justamente esses eventos para conseguir um recurso a mais para complementar a renda familiar. São pessoas que trabalham durante a semana como funcionário de empresas e no final de semana vendem um açaí, um churrasquinho ou um produto para ajudar na despesa da família. O lucro deles é muito pequeno em comparação aos grandes comerciantes que trabalham diretamente com eventos, onde colocam carros de batatas, chips, barracas de bebidas e outras coisas a mais. Em reunião com microempreendedores, decidimos por solicitar essa reunião com os excelentíssimos vereadores para solicitar a ajuda de vocês. Não estamos pedindo para trabalhar no nosso município de graça, mas que deem a oportunidade para nós com um preço mais justo, ou que pelo menos nos coloquem em alguma área, algum lugar da área do evento, como fizeram o ano passado nas barracas solidárias. Desde já, deixo aqui o meu agradecimento pela oportunidade de poder expressar a nossa indignação como povo joanense.
Você me dá um minutinho da sua palavra? Essa questão das barracas, na festa do ano passado, foram 10 barracas solidárias.
Isso.
Né? Foram, acho que, 10 barracas foram contempladas. Este ano, houve uma negativa de não dar continuidade a essas barracas. E eu acho muito importante manter essa questão das barracas solidárias, porque são pessoas do nosso município, é a festa do nosso município. Então, hoje, eu conversei com os organizadores da festa, eu não tive tempo de falar com vocês, porque eu conversei agora à tarde. E eles falaram o seguinte, que há uma possibilidade de ceder 5 barracas solidárias para a festa. Né? Depende agora, conversei no final com o secretário da Cultura, o João Augusto. João Augusto está correndo atrás na questão das tendas, das barracas, né? Porque tem toda uma medição, toda uma padronização. Mas os organizadores falaram que sim, que tem um espaço ali, né? Talvez não seja um espaço muito próximo das outras, que já também está muito em cima da hora, mas que tem um espaço ali para 5 barracas solidárias. Vamos torcer, né, que realmente vocês, né, consigam colocar essas barracas lá. Não foi 10, mas pelo menos, né, entre não ter nada e ter 5 já é um ganho também, né? Então amanhã eu vou estar em conversa novamente com eles. É, o João Augusto também vai me dar um retorno, né, provavelmente amanhã. E tendo a notícia, eu passo, eu procuro vocês amanhã e passo direitinho o que a organização, a comissão da festa me passar. Tá? Vamos ficar aqui na torcida, porque eu considero importante essas barracas, já tem o nome, né, barracas voluntárias. Eu sempre falo assim, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abre um espaço para um benefício, seja o que for, porque você tem que pensar lá na frente, porque se você dá e depois você tira, eu acho que isso não é bacana, não é legal, é muito ruim, né? Então, a ideia foi boa de quem teve essa ideia do ano passado, dessas barracas, então eu acho que deve continuar, né? E eu vejo que os organizadores, eles estão, sabe, o Diaco foi muito bom, eles estão muito abertos a tentar ter uma quantidade lá para compartilhar, para fazer parte desse evento que é tão importante para o nosso município.
Deixa.
Então, e eu gostaria assim, que dentro dessas barracas, que desse a oportunidade para a gente na nossa área, porque tem pessoas que trabalham na área da alimentação, pessoas que trabalham na área da bebida, como no meu caso, eu trabalho mais na área da bebida. E eu queria ter uma oportunidade para trabalhar.
Isso tem que conversar, né? Porque me parece que 5 seria para comida, né? Então, eles estão solicitando que dessas 5 faça uma divisão. 3 para comidas e 2 que tem um equilíbrio nesse quantitativo, né? 2 para bebidas e 3 para comida. Eu vou estar levando para os organizadores essa solicitação, esse pedido de vocês.
Ok, muito obrigada.
Deixa eu aproveitar esse momento. Só uma parte. Eu quero aproveitar este momento pelas palavras da vereadora Dete, que ela já esteve lá com a comissão de festa, né, com os organizadores, e já teve essa resposta, né, que esse pedido, que teve 10 barracas, né, solidária na festa passada, que seja agora pelo menos 5. Eu também aprovo essa situação, porque é pessoas daqui, né, do município, que está querendo fazer um investimento para poder ganhar o seu trocado do dia a dia. É pessoas que é lutadora, que presta serviço não só pelas barracas, mas está aí sempre junto com a comunidade. Eu faço o pedido, aproveitando que as pessoas, organizadores de festa, estão nos vendo nesse momento, que seja, né, que coloque pelo menos 5 barracas solitárias aí para poder essas pessoas serem beneficiadas, que não traga coisas que vai atrapalhar essa festa. Eu tenho certeza, pelo tamanho dessa festa da cidade, um tamanho muito grande, uma festa que está sendo muito bem organizada, é uma festa que é tradição, né, festa que pela idade da cidade, né? Então, eu também aprovo essas palavras da vereadora Dete. Eu tenho a certeza que todos os vereadores aqui presentes vão torcer por isso, que seja, que tenha essas barracas dessas pessoas que querem trabalhar em prol, como cidadão e também pelo município, que é importante, porque festa tem que ter barraca. Porque não existe festa sem barraca. Talvez você escolhe um lugar aqui, você não quer, você vai no outro e tal. Então, pelo tamanho da cidade, eu estou de acordo com vocês que tenha essas barracas aí, pelo menos 5. Se não puder ter 10, pelo menos 5. Faça apelo para os nossos organizadores dessa festa que vai acontecer. Obrigado. Tá, Joana, pode ir. Essa tribuna é de vocês mesmo, sempre que quiserem. Senão, só dizendo assim, essa casa de leis é para vocês expressar mesmo as demandas de vocês, tá? Pode ficar bem à vontade, sempre que for necessário. Isso é bom para a gente, é bom que vocês se inscrevam na tribuna, né, expressam o sentimento de vocês e, com certeza, a administração, né, juntamente com a Secretaria de Cultura, com certeza eles vão olhar isso, né, porque o nosso município é município de empreendedor, o nosso município incentiva empreendedor. Então, eu acredito que é isso, com diálogo, né, com determinação e com organização, porque vocês participam de festa, vocês sabem que uma coisa desorganizada também não é legal, né? Então, o que eu peço, assim, que a gente tenha organização e, com a organização, que nós possamos, juntos, nós, Câmara, juntamente com a Secretaria de Cultura, está ali a Alessandra, que levantou o dedinho para falar, Alessandra, mas, infelizmente, tipo assim, é sessão gravada, aí a gente não consegue... Podia ter se inscrito também, usava as duas palavras, né? Mas... Numa outra oportunidade, a Casa de Leis está aqui de portas abertas para vocês, mas é muito importante isso, vocês expressar o sentimento. E o que é muito bacana de se ver, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem sobreviver, né? E é isso que a gente tem que estar atento, é isso que a gente tem que estar atento aos nossos empreendedores, que querem trabalhar, que querem se sustentar suas famílias. Isso é muito bacana, e podem ter certeza que todos os vereadores aqui são solidários aos empreendedores do nosso município. Joia? Obrigado. Solicito à secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de 4 de 2026.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 14 de 4 de 2026. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2026, às 18 horas e 15 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, solicitando do vereador Mateus para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 7 de abril, a qual foi aprovada a unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foram aprovados a unanimidade o projeto de lei 2.145 de 2026, e o projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, 627 de 2026. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Mateus, Valdemar e Heraldo. Na sequência, o presidente também fez suas considerações e deu por encerrada a sessão.
Atos tem votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 129, encaminhando projetos de lei números 2148, 2149, 2150, 2151 de 2026. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 139, encaminhando resposta à indicação 059 de 2025, de autoria do vereador Mateus. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 143, encaminhando projeto de lei 2152 de 2026. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 429, encaminhando resposta ao ofício vereadores 017, enviado pela vereadora Cláudia Bernadette. Convite da Prefeitura Municipal de João Neiva para inaugurações e ordens de serviço no município de João Neiva, dia 29 de abril, quarta-feira, às 17 horas. Projetos de lei números 2146 e do 2148 ao 2152 de 2026. O senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Dete, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme o disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite aos nobres colegas. Está dando para ouvir bem? Boa noite aos servidores dessa casa, boa noite ao público presente e boa noite a você que está nos assistindo. Eu me vejo, me visualizo um dia chegando aqui nessa tribuna, elogiando, falando de projetos que estão acontecendo em Joneiva, mas infelizmente... Ainda o que vem acontecendo na saúde é recorrente. Amanhã nós temos a inauguração da unidade de saúde no bairro Floresta. Isso é muito importante para o nosso município, né? Você ter uma estrutura linda como aquela que ficou, para que os pacientes estejam bem acolhidos, estejam no local adequado, que é de estar como uma unidade daquela. Mas eu sempre falo que a estrutura é importante, mas se você não tiver o básico bem feito, de nada adianta. Pode ter piso de ouro, mas se na hora que você precisar de um fono, você não tem, na hora que você precisar de uma medicação, não tem, que está sendo recorrente também, hoje recebi várias demandas em relação a algumas medicações que voltaram a faltar na farmacinha. Então, assim... Eu vejo que é muito recorrente o que acontece. E nós vivemos semana passada algo que não foi bacana de ver, né, gente? O pessoal que foram para a Vitória, pessoal que sai daqui já debilitado. Que coragem! Eu falo assim, que tem que ter muita coragem de colocar pacientes dentro de uma van daquela, cheio de mofo, sem cinto de segurança. Os pacientes passaram mal porque não tinham ar-condicionado. Gente, olha só a seriedade. Na saúde não pode existir, é provisório. Eu vou colocar um carro nesse estado durante uma semana até a gente regularizar. Na saúde não pode ter isso, gente. Acho que na saúde em secretaria nenhuma, porque você está... Olha a responsabilidade de você estar transportando vidas. A remoção, ela tem que ser segura. Então, são vários, vários eventos que vêm acontecendo e que, gente, não é a Dete que está falando, não. Eu estou sendo aqui um porta-voz da população de Joneiva, das pessoas que precisam de usar o serviço de saúde no nosso município. Elas me procuram, elas me chamam, elas passam a demanda e eu vou no local. Vocês podem ver que todos os meus vídeos são fatos reais. Eles estão acontecendo. Vocês podem ver que o vídeo que eu faço, não há só a verdade nele. Então, tem que ter, gente, uma remoção segura, né? E chega de coisas provisórias. Na área da saúde é um risco muito grande você colocar as pessoas da forma que colocaram. Motorista. Que rotatividade de motorista que nós estamos tendo em Joneiva. Motorista, ele tem uma responsabilidade de conduzir aquelas pessoas numa remoção segura. Motorista, gente, ele tem que ter tranquilidade para fazer essas remoção. O motorista, ele é tipo mil e última utilidades. O motorista está dirigindo, mas ele está tendo que se preocupar com várias coisas. E quando você está no volante dirigindo, gente, fala por nós. Você tem que estar focado. Porque um acidente, às vezes, pode acontecer assim, ó, numa rapidez, no piscar de olhos. Então, eu venho sempre falando aqui, talvez a gente não consiga ver isso ainda nessa gestão. Mas eu tenho esperança que a gente vai conseguir ver isso sim. Talvez não agora, porque durante 4 anos eu não vi a saúde como prioridade. E continuo vendo ainda que a saúde e a educação de João Neiva ainda não está sendo prioridade. Eu acho que as obras são importantíssimas. Muitas obras vêm acontecendo em João Neiva, isso é muito bom para João Neiva. Mas junto com essas obras, também tem que estar acontecendo junto uma saúde bacana, uma educação boa para a população. Então, vamos lá. É o hospital, eu não esqueci ainda não, gente. Né? Dá para o povo um atendimento bom, como ano passado, 2 médicos atendendo a população de João Neiva. Né? O médico ele precisa do tempo para se alimentar, ele precisa do tempo de tomar uma água, de ir no banheiro. O que, que aconteceu? Tiraram o médico, deixaram somente o médico. Hoje o suporte do médico é o médico do convênio. O hospital colocou o médico estritamente para atender os pacientes de convênios e particulares, de 7 da manhã às 5 da tarde. Depois desse horário, fica somente o médico. E a espera, ela não é pequena, gente. Ela é muito grande. Tiraram a van das 10. De muito lutar, de muito ir lá no ponto, lá na pracinha, a van das 10 voltou. Outra coisa, quem nunca foi ainda, gente, vai lá, 4 horas da manhã. Vai em tempo de chuva, vai em tempo de frio. Tem que ter uma acomodação adequada para essas pessoas. São pessoas doentes, debilitadas, precisam, às vezes, ir no banheiro. Tem que mudar aquele local, gente. Não é justo. É isso quando eu falo que humanização, não tem treinamento para humanização, tem treinamento em isso. Humanização, ou você tem ou você não tem, é de dentro para fora. E eu sempre falo que a saúde tem que escolher as pessoas a dedo, porque na saúde, para trabalhar em saúde, tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Outra coisa que eu estou falando do motorista. Por que, que as vans de João Neiva não tem uma pessoa, deixa o motorista livre, gente, para dirigir, só dirigir, que coloque uma pessoa, tanta criação de cargos agora recente que eu fui contra, porque, está vendo? Porque eu vi que esse cargo não é prioridade. A saúde tem que ter, está precisando de outras coisas. Por que, que não coloca na van, gente, um apoio para esses pacientes? São pacientes, como eu já falei, hemodiálise, de câncer. Se passar mal no meio do caminho, o motorista tem que parar, o motorista tem que apoiar, o motorista tem que tomar a decisão do que vai fazer. Que tranquilidade esse motorista tem a conduzindo essas pessoas para a vitória? Isso é sério, gente. Parece que a Adete está falando bobagem, mas não é, não. É coisa muito séria. Por quê? São vidas. Vidas que estão sendo transportadas. Então, eu acho que precisa melhorar. Como eu falei, as unidades estão lindas, vai ser inaugurada uma unidade maravilhosa, mas o básico, gente, ele está sendo recorrente. O básico tem que ser feito. Então, eu deixo aqui meu apelo em relação a isso. Eu gostaria, como eu falei, eu espero um dia estar aqui elogiando, porque isso, como eu falei, é pensar fora da caixa. Eu tenho uma lei aqui, vamos lá, por isso que eu falo. Quantas coisas que foram tiradas das pessoas de João Neiva que perderam, tá? Vamos em uma outra coisa. Então, tiraram o médico, tiraram a van, mas a van, tanto lutar, voltou. Outra coisa, vocês acham que todas as pessoas que têm convênio têm dinheiro? Todas essas pessoas têm condições de botar gasolina a quase R$7 e tem carro? Você acha que todas essas pessoas têm carro? Vocês não têm noção quantas pessoas estão passando necessidade, pessoas ajudando para essas pessoas conseguirem ir para no médico em Vitória. É nessa gestão que aconteceu isso de paciente que tem convênio não ter mais direito à van. Lógico, presta atenção, prioridade é o SUS. Prioridade, sem dúvida, gente, é o SUS. Mas todo mundo paga imposto. Por que que eu, Dete, não posso acionar uma van para ir numa consulta? É um direito de todos. Aí, por isso que eu falo que a pessoa tem que gostar de gente. Aí vem uma lei, não. prioridade é só SUS. Pronto. Engaveta, não, prioridade só SUS. Não se coloca no lugar do outro. Tem muitas pessoas passando sufoco, gente, para conseguir essa locomoção, para conseguir ir para a Vitória. E muita gente que está se disponibilizando, que está levando. É um direito de todos. Mesmo que eu tenha aqui, ó, que a prioridade é SUS, lógico, coloca lá, a prioridade é SUS. Mas por que esse serviço era prestado antes e agora não é prestado? Qual a diferença que tem das outras gestões para essa? Que alguns serviços foram tirados. E eu quero trazer em outro momento para vocês aqui, se fala muito números, é lindo, gente, é a coisa mais linda, eu trabalho em cima de números. O número disso aqui aumentou, estou fazendo um estudo. Eu vou trazer aqui para vocês, porque vocês sabem que eu mostro para vocês a verdade. Eu vou trazer um estudo aqui para vocês em relação a essa questão dos números. Vou ser bem didática, estou fazendo esse estudo ainda, quando ele finalizar eu trago aqui para vocês. Porque saúde, gente, é coisa muito séria, tá? Carros quebrando, presta atenção, gente, pessoas sendo transportadas, carros quebrando no meio do caminho. Por que quebrando? Não está sendo fiscalizado? Esse carro não está tendo manutenção? Não tem fiscal fiscalizando? Os carros estão saindo nessas condições para transportar as pessoas? Ontem mesmo no Hospital Evangélico, antes de chegar no Hospital Evangélico, o carro quebrou. Semana passada o carro quebrou novamente. Está sendo recorrente. Então eu quero deixar aqui para vocês que eu vou continuar, tá, lutando, vou continuar sendo a voz de vocês. Eu agradeço que vocês têm me procurado. Se vocês me procuram, é porque vocês confiam nessa vereadora. E eu aqui reafirmo o meu compromisso com vocês, que eu não vou parar, não vou me calar. E eu vou estar sempre, sempre, sempre junto com vocês. Tá? Então, eu deixo aqui mais uma vez a situação que se encontra. E hoje eu tentei falar com a secretária, eu não consegui falar com a secretária de saúde, não consegui falar com a subsecretária, não consegui falar com a fiscal do contrato. Mas reconheço, tá? Reconheço que eu não agendei, né? Então, se eu não conseguir, eu não fiz um agendamento antecipado. Mas vamos ver se das outras vezes eu consigo o agendamento. E deixar aqui também um alerta aos secretários, né? Tem tido muito questionamentos que o secretário está demorando muito para atender a população. Tá? Então, tem secretária aí que está levando de 20 a 30 dias numa agenda para atender uma pessoa. Né? Então, o secretário também é como nós aqui, servir ao povo. Né? Então, eu deixo esse alerta para vocês. Eu nunca tive, não tenho nada que falar dos secretários, a não ser hoje, como eu falei, eu não marquei. Mas eu acho que o povo ele tem que ser atendido mais rápido, né? Porque nós estamos aqui para... Somos servidores. Né? Já tem o nome, tá? Obrigado pela atenção de vocês e deixo aqui meu abraço a todos.
Passamos à ordem do dia. O projeto de lei 2146 de 2026, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, FMDD, e dá outras providências, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Encaminho o projeto de lei 2148 de 2026, que declara o movimento escoteiro como manifestação cultural de natureza imaterial e patrimônio cultural do município de João Neiva e dá outras providências às comissões de Justiça e Redação e Educação, Saúde e Assistência. Encaminho o projeto de lei 2149 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2027 e dá outras providências a todas as comissões permanentes. encaminha o projeto de lei 2150 de 2026, que dispõe sobre a alteração da lei 3813 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o quadriênio de 2026-2029, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Encaminha o projeto de lei 2151 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Encaminha o projeto de lei 2152 de 2026, que institui a gratificação da função de responsável pelo programa Gestão RPPS no âmbito do IPJOM e dá outras providências às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, com a ressalva de estarmos aguardando o impacto financeiro para a posterior tramitação do projeto. Passamos às explicações pessoais. Vereador Matheus.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público presente, Alessandra, tudo bom? Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Semana passada, estivemos, eu e o vereador Celso, numa reunião em Aracruz. Eu publiquei nas minhas redes sociais a respeito do Parque Log, potencialidades e desafios da nossa região. Foi uma reunião muito produtiva, contamos com vereadores e o executivo João Neve Ibiraçu, Aracruz, Fundão, também os empresários da região. E a gente tem que estar preparado, porque, Dete, só pelo que eles falaram lá, só a GWM serão 20 mil pessoas que vão trabalhar direta e indiretamente ali na construção da GWM e fazendo os carros. Aracruz e a região vai passar por grandes mudanças, mudanças de infraestrutura, mudanças que vão impactar a vida de todos nós, tanto positivamente, porque você trazer essas oportunidades, essa evolução que nossa região vai ter lados positivos, emprego, melhor qualidade de vida, melhor questões sociais aqui. Só que também tem os desafios como criminalidade, a falta de estrutura. Então, a nossa região precisa se atentar para essa evolução que a cidade de João Neiva e a região vai ser impactada. Então, essa reunião foi principalmente com os empresários ali e mostrar a todos que já tá, não é que já está batendo na porta, já bateu na porta e tá avançando na nossa região. Então, juntamente com o vereador Celso Feu, conversamos com o secretário de desenvolvimento. Participei também na outra semana com o presidente Mário Reale. Conversamos também de estar trazendo aqui para João Neiva a exposição do secretário de desenvolvimento de Aracruz, como que a cidade de Aracruz está preparada e como que ela vai ser desenvolvida e a região de João Neiva, Ibiraçu, Fundão vão ser impactadas aqui em relação ao Parque Log. Vamos marcar futuramente, o presidente Mário também já deixou na última sessão bem claro que vamos marcar uma agenda. Eu quero novamente deixar aqui que essa reunião vai ser aberta ao público, todos os cidadãos de João Neiva comparecer aqui futuramente nessa reunião, os empresários daqui de João Neiva, porque vai ser uma reunião de extrema importância para o nosso município. Isso daqui vai mudar a nossa cidade de uma maneira muito grande. E a gente tem que avançar diante desse progresso de Aracruz e a gente poder se estruturar para abraçar essa evolução. Outra coisa importante que eu gostaria de falar, senhor presidente, e a todos os vereadores, essa semana que se inicia, eu estou passando em alguns bairros. Eu andei aqui no bairro Gadioli, bairro da Penha, fui no bairro de Fátima, Carrareto. Hoje eu subi um pouquinho ali no Monte Líbano e foi falado também na última sessão a respeito do lixo e principalmente hoje o que eu vi durante esses dias, a questão do entulho. Com certeza, isso é uma demanda que todos os vereadores estão sofrendo, e aí fica aqui a nossa cobrança à empresa, se é a empresa Fortaleza que faz esse recolhimento, ou é a parte da prefeitura fazer esse recolhimento desse entulho, porque a nossa cidade tem maravilhas, tem belezas enormes, inúmeras, e a nossa população não pode ficar à mercê dessa sujeira, dessa bagunça que está em alguns bairros. Eu sei que são muitas coisas para resolver, só que com certeza no bairro do Ademir, no bairro do vereador Celso Feu, tem algum problema relacionado ou a lixo ou a entulho. Eu sei também que é complicado, tem muito falta de trabalhador, falta de empregados ali para estar fazendo esse serviço, mas a gente pede que a secretaria responsável, pede que a empresa responsável olhe com carinho a nossa cidade. João Neiva já foi referência na questão de limpeza urbana e a gente não pode deixar a nossa cidade suja. Então, fica aqui o meu apelo, fica aqui a minha solicitação novamente, que seja feito o melhor possível para que seja solucionado essa questão. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Odete.
Nobre colega Valdemar, né, todos os colegas, hoje eu tive o retorno da Secretaria de Saúde. Eu enviei um ofício solicitando se a emenda do senador, né, da República Contarato foi cadastrada no Quinés do hospital. E foi cadastrado, tá, nobre colega Valdemar? Nós juntos, né, a gente solicitou ao senador essa emenda para o hospital de João Neiva, no valor de R$300 mil. É muito importante a gente acompanhar a questão das emendas, né? Para não acontecer o que aconteceu, né? Ficar o executivo receber a emenda e ficar 9 meses para repassar para o hospital, né? Então, é importante que a gente possa monitorar e acompanhar isso de perto. Outra coisa importante que está acontecendo aqui no nosso município, a Fernanda, ela é jonevense, é uma enfermeira, ela é apoiadora do Ministério da Saúde, e ela já começou o treinamento do implante, né? O que é esse implante? O implante é indolor para faixa etária de 14 a 49 anos para evitar gravidez durante o período de 3 anos. Então, já começou o treinamento, a Fernanda, né, está treinando aqui o município de João Neiva, está treinando o município de Ibiraçu. No primeiro momento, acredita-se que o quantitativo ainda não vai ser o suficiente, até porque, né, tem também uma série histórica, mas o objetivo é que seja, de fato, contemplado, né, todas as mulheres que quiserem fazer, que é muito importante. Lembrando, tá, gente, a faixa etária, que é de 14 a 49 anos, e é um método muito eficaz e muito seguro. E, como eu falei, ele é indolor, né? Então, fica aí esse aviso para todas as mulheres aqui do nosso município.
Vereador Celso Feu.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite para quem, o público que está nos assistindo. Matheus, só frisando na sua palavra em relação, né, à questão de entulhos, lixos, né, os galhos. No último dia 22, né, desse mês, a comunidade no bairro Cruzeiro, no qual eu resido, então imagina a cobrança, né, assim como os demais bairros. Mas nós chegamos a um ponto de... Marcamos uma reunião e fizemos o convite ao secretário de obras e também o de meio ambiente, porque não só isso, mas também vem os questionamentos dos animais, né? Principalmente os cachorros. Então, a gente conseguiu juntar um grupo de moradores e, assim, a gente ouviu as demandas, né, desses moradores. São vários que, inclusive, hoje até acabei de botar uma indicação lá para o prefeito, e assim como outras. E, assim, a gente está trazendo dessa forma, mostrando de perto, tem muita coisa a ser feita na comunidade e sabemos que, né, o gerador de responsabiliza pelo lixo domiciliar e etc. Porém, tem esse trabalho. E, assim, são 4 contêineres, as informações que a gente teve, né, 4 contêineres para atender todo o município com esses entulhos. E sabemos que tem um trabalho particular que também a pessoa cobra por esse trabalho. Então, nem todos, e mesmo assim, ainda não alcança isso daí. Então, a gente, né, optou até mesmo pelo um trabalho de conscientização no bairro, né? A gente está se planejando junto com o meio ambiente, porque também tem um problema, porque o catagalho, por exemplo, né, o pobre do motorista, coitado, é cobrado 24 horas, mas, infelizmente, não dá conta. Tem os dias de pegar? Tem. Mas, às vezes, não dá conta. Na maioria das vezes, né? Então, o que acontece? Tem o galho, junto com o galho tem um papelão, um lixo seco, junto com o lixo seco tem a terra, tem... Então, fica difícil. O cara passa naquele local, retira esses galhos, aí fica lá o entulho, fica... Então, não... Parece que não está limpando. Na verdade, a gente também tem que, né, acho assim, agora que a gente está vendo essa mobilização, as formações de associações, assim, eu acredito que é o momento de que essas associações estão trazendo, né, para perto, porque a gente sabe que é difícil. A vereadora acabou de citar, às vezes você liga para um secretário para passar uma demanda e tudo. Então, vamos trazendo, vamos trabalhando isso aí nas associações, né, nas comunidades, e ver uma forma, teve uma ótima ideia, e nós vamos buscar isso lá na comunidade, questão de contêiner, por saber que, né, o município não tem uma quantidade que pode estar atendendo a todos, não consegue a todos. Então, a gente está tentando trazer, né, um contêiner próprio para a comunidade. Trabalhar isso. E, assim, a esperança que a gente consiga melhorar. Mas não é impossível, porque muita coisa, né, ali na comunidade, a gente viu melhoras. Porém, né, volto a falar, pegando a fala de Matheus, eu não sei como é que está a questão de programação, questão de acompanhamento, que é muito importante, que às vezes tem a pessoa para fazer, não tem um acompanhamento adequado, aí acaba, né, ficando um serviço não tão de qualidade, às vezes, na questão dessas empresas. Mas é isso, presidente. Agradeço a todos. Uma boa noite.
Vereador Marcelo.
Boa noite, nobres vereadores, servidores dessa casa, público que nos assiste. Informar, senhor presidente, que amanhã teremos mais uma vez a presença do nosso governador aqui, o Ricardo Ferraz, que assumiu o lugar do nosso ex-governador Ricardo Ferraz, e dizer que vai ser entregue mais um pacote de obras aí de investimentos na nossa cidade. Em especial no bairro Floresta, a gente vai inaugurar amanhã a unidade de saúde, uma unidade moderna que já está em funcionamento, uma unidade com toda climatizada, com energia fotovoltaica. É, nós já temos médico, ainda não temos consultório odontológico, mas já está em processo de compra para instalação no Bairro Floresta. Também será inaugurado também a sinalização que foi feita lá, vertical, o asfaltamento do Bairro Floresta, que foi todo pavimentado pelo projeto Pavimenta Detran. Também será inaugurado o calçamento e drenagem dos loteamentos Montenegro e Ernesto Silva, a Pestalozzi. Será inaugurada também a Praça do Montenegro, ali ao longo da nossa, do bairro Monte Líbano, né? Uma praça linda, praça completa, com academia popular, com campo de areia, com campo society. É uma praça que vai ser, eu acho que ela vai ser um foco do esporte ali no nosso município, né? Está aqui o secretário de esporte. Vamos investir e cuidar daquilo ali, que aquilo ali vai ser o nosso maior ponto turístico aqui da nossa cidade mais frequentada. E também teremos a entrega de uma ambulância, mais uma ambulância nova para o nosso município, para atender mais os munícipes aí, né? Atender os pacientes que necessitam de transporte de ambulância. Graças a Deus, entregue pela Secretaria de Estado e investimento feito pelo governo do Estado. E teremos, né, um investimento aí de 8 milhões, como eu já tinha anunciado aqui, no muro de arrimo ali da subida do Bairro Floresta, que vai passar por trás da pista de skate. Vai ser feita uma drenagem bem feita, vai ser feita uma escada, um investimento de 8 milhões e meio. Eu digo que esses investimentos são feitos quando a organização na gestão do nosso município, a organização da equipe do prefeito municipal, nosso prefeito Paulo Sérgio Micula, que tem organizado o nosso município, e o Estado tem visto isso e tem investido muito no nosso município aqui. Agradecer o governador Renato Casagrande, que passou pelos esses anos de mandato, agora o governador Ricardo Ferraço, que vem investindo maciçamente no nosso município. Então, fica aqui o convite a todos os munícipes, vai ser às 17 horas, começa no Bairro Floresta, depois roda os bairros de pavimentação e depois termina na praça ali, na beiralinha. Então, a gente convida aí a todos os munícipes a participar e agradecer mais uma vez o governo do Estado e parabenizar o prefeito Micula pela organização da nossa cidade. Muito boa noite. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Valdemar.
Senhor presidente, componentes da mesa, ex-vereador Evandro, hoje secretário de Esporte, senhores vereadores e as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu quero aproveitar esse momento para poder agradecer à Secretaria de Saúde, em nome da Secretaria de Saúde da pessoa Amanda, a resposta do ofício, né, sobre o nosso pedido, um pedido importante que tivemos com o senador o Cantarato. Pedimos 300 mil para o hospital, 100 mil para a Pestalozzi, saiu 70 mil para o projeto do padre. Então, eu espero que essas emendas, que seja também encaminhado, que essa resposta do ofício, o hospital vai ser contemplado, graças a Deus, com grande necessidade. Eu espero também que a Pestalozzi e o projeto do padre também, que seja o mesmo contexto. E quero aproveitar para poder falar também das inaugurações amanhã, que vai ser inaugurado o projeto, né, do Detrana, que o recapeamento, que foi também um dos nossos pedido desse vereador Valdemar e da vereadora Dete. Agradecer o nosso hoje governador Ricardo Ferraço e o nosso diretor do Detran, Givaldo Vieira, que foi um recapeamento importante, aquela necessidade que a comunidade esperava. Infelizmente, ficou duas ruas ou três ali que não foi contemplada, mas eu espero que, pela boa vontade do prefeito, pelo trabalho que está fazendo, que seja também contemplada aquelas restantes de ruas. E quero aproveitar as palavras do nosso vereador Matheus e falar também sobre a limpeza da cidade. Infelizmente, a cidade não está aquela que a gente espera. A cidade que a gente passa nos bairros, uma cidade está cheia de mato, essas coisas todas, alguns lixos que a Secretaria de Obras ela tem que tomar providências. Quero aproveitar, Alan, secretário de Obras, que cuida mais das nossas obras e da nossa cidade, essa limpeza, que é a limpeza pública. O povo espera a cidade limpa. E pelo projeto que nós temos aí, contrato com a Fortaleza, que está prestando nosso serviço, então vamos cobrar. Eu tenho certeza que o meu pensamento é pensamento de todos os vereadores aqui que trabalham em prol da cidade de João Neiva. E aproveitar também que o vereador Marcelo colocou a posição de uma ambulância que amanhã também vai ser entregue. Foi também um pedido que tivemos no gabinete do secretário de saúde, é o Tiago Hoffmann. Tivemos lá, protocolamos, a gente tem documento para poder mostrar para a sociedade e agradecer. Agradecer que está previsto para amanhã essas inaugurações importantes que o município vai receber. Agradecer ao prefeito pela capacidade que tem de fazer os projetos, de cobrar projetos importantes para o município. Então, a gente aproveita esse momento. Eu quero também momentos de cobrança, mais momentos de agradecer. Quero, senhor presidente, nesse momento agradecer o trabalho que está sendo realizado na localidade da comunidade de Rio Lampê. Está lá um trabalho importante através da Secretaria de Agricultura, do ex-vereador licenciado Júnior, e o empenho do prefeito, que está sendo muito bom por aquela comunidade. Através do nosso trabalho com máquina, vai sair duas pontes lá, pontes que se chover o pessoal não consegue sair de casa. Eu quero fazer meu agradecimento em nome daquela comunidade. E aproveitar e pedir mais uma vez as estradas que pertencem à Boa Vista. Infelizmente, o vereador Heraldo, que também é daquela região, eu recebo todo dia cobrança daquele povo, me mandando áudio, mandando vídeo, que não estão conseguindo, infelizmente, nem passar de moto. Eu sei que o trabalho está sendo importante da Secretaria de Agricultura. Hoje, conversei com o secretário antes da sessão, antes de vir para cá, ele falou que a máquina está subindo ali para os Davi, para aquela região de Cachoeirinha, e vai passar e descer ali, que tem uma ponte, que foi um pedido do vereador, que a patroa não consegue passar. Então, eu peço mais uma vez à Secretaria de Agricultura que se empenha naquela localidade, que é cobrança, passa transporte escolar e mais coisas. E o povo tem que vir para a rua para poder fazer os seus deveres, né, que é do dia a dia. E agradecer mais uma vez, parabenizar a nossa mesa diretora pelo trabalho do nosso presidente vereador Mário. E agradecer a todas as pessoas, vereadores, as pessoas que estão em casa. E, mais uma vez, estamos juntos em prol do nosso município. Obrigado.
Também gostaria de fazer as minhas manifestações, né, a respeito do evento que amanhã vai ter em nosso município, né? Várias entregas, várias inaugurações, várias ordem de serviços importantíssimas para os nossos munícipes. E isso se faz quando a gente tem uma gestão que está organizada, né? É muito diferente daquelas pessoas que, às vezes, quando a gente faz um pequeno manifesto aqui nessa casa, né, confundem o trabalho do vereador, né? Mas a gente vive de cabeça erguida, nós estamos aqui para representar o povo, o povo nos escolheu, o povo nos elegeu para estarmos aqui, e aqui não tem nenhum vereador brincando de ser vereador, não tem nenhum vereador que desrespeita ninguém do executivo. Quando você pede uma explicação, quando você pede um documento, você não está desmerecendo ninguém, você não está incriminando ninguém, simplesmente a gente está aqui pronto para dar resposta a alguns munícipes que nos cobram. Então, parabenizar, só tem e só acontece esse tanto de entrega, esse tanto de inauguração com um prefeito que trabalha em prol da comunidade, João Neivense. E o prefeito Micula tem feito isso em prol da comunidade João Neivense, tem feito muitos trabalhos, a gente sabe, né, e quando é aí que aqui vem a cobrança aqui dos vereadores, né, que é a voz do povo, né, quando se falam nas limpezas, quando se falam no atendimento, quando se fala a atenção do secretário, é isso, essa aqui é o diálogo, essa aqui é a fonte de transmissão, é a fonte onde que nós possamos estar aqui transmitindo um ao outro para que nós possamos ter uma cidade da forma que nos orgulha, da forma que nos representa, da mesma forma que nos orgulha a esse tanto de entrega amanhã, né, de um governo organizado, um governo do Renato Casagrande, que agora passou para o Ricardo Ferraz, que era o vice, que agora é o governador do estado. Né? Nós não podemos deixar aqui de ressaltar e de dizer a importância em várias situações dessa daqui, o trabalho do deputado Vandinho Leite, que é um dos deputados que mais ajuda João Neiva, um cara que está aí, e independentemente de algumas falas, de algumas visões que as pessoas têm, nós temos que ser justos nas nossas falas, temos que ser justos nas nossas ações, e esse é um deputado que João Neiva abraça, que João Neiva tem todo o carinho e mostra pelo trabalho, pela dedicação que sempre teve ao nosso município de João Neiva. Eu estou aqui vereador por terceiro mandato, sempre Vandinho teve muita dedicação, teve muito carinho por João Neiva, independente de quem era o prefeito ou não, né? E mais uma vez está aqui com certeza várias atitudes e do seu mandato em todas, ou na maioria dessas obras que vão ser inauguradas e que vão ser dada a ordem de serviço. Então, a gente tem que dar, a gente não pode tirar o mérito ou tirar a competência das pessoas que realmente lutam pelo nosso município. E esse é um camarada que luta e tem carinho por município de João Neiva. Nós queremos também aqui convidar a população João Neivense. Aqui está o secretário de esporte, que agora, no dia 1º de maio, né, como de praxe, no nosso município tem o torneio 1º de maio no campo da Ferroviária, com início às 9 horas da manhã. Convidar todos, né, com certeza lá é um local bacana de entretenimento, de esporte, e com certeza teremos partidas emocionantes. E sexta-feira começa, né, secretária? E as finais são no domingo, né? Então, convidar a toda a população joaneivense para que participe, né, desses momentos. Nós esperamos também, né, que com todas essas entregas, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui levam suas demandas ao executivo, que todos os vereadores aqui fazem as suas indicações. Eu também, na minha comunidade, onde eu resido, em Acioli, eu tenho feito várias indicações verbais, até de conversar pessoalmente com o prefeito. Eu não sou de ficar fazendo firula, né? Como que é a palavra mais correta. Eu gosto de conversar ali no tete-a-tete, e não é nada para mim pessoal, e sim pela coletividade. Então, esperamos que as pessoas que estão sempre à frente da administração, independente de quem seja, que secretário ou subsecretário ou qualquer funcionário público, nós temos que dar a atenção que a nossa população merece, que a nossa população realmente espera dos nossos mandatos. Então, deixar aqui a minha alegria de no dia de amanhã a gente ter vários e vários momentos, né, que são de grande importância para o desenvolvimento da nossa cidade. E nós precisamos, como diz o vereador Matheus, né, nós aqui nos reunimos hoje novamente para tratar do assunto do desenvolvimento regional que está aí já acontecendo na cidade de Aracruz, que vai impactar a nossa região, né, e que nós vamos sim, como Câmara Municipal, alertar a nossa população, incentivar os nossos empresários, incentivar os nossos empreendedores que aqui hoje estiveram também, né, para que nós possamos sair na frente, né, sair na frente, estarmos com certeza com a visão de termos uma cidade cada vez mais desenvolvida, uma cidade cada vez mais justa, e com isso nós, tanto do executivo como do legislativo, temos que ter a responsabilidade e viver da vida pública para o que nós fomos eleitos. E nós fomos eleitos para servir, nós fomos eleitos para aprovar, nós fomos eleitos para reprovar, nós fomos eleitos para dialogar, nós fomos eleitos para pedir uma explicação, nós fomos eleitos para pedir um documento, e que nós sejamos respeitados em receber os documentos que a gente pede. E ninguém pede um documento para incriminar ninguém, muito menos para poder colocar as pessoas em situações complicadas. É só e simplesmente para que possamos mostrar para a nossa população que as coisas estão corretas, que as coisas estão no caminho inverso de que os boatos, né, sejam a prioridade das pessoas. Então, se a gente recebe um documento e nele comprova que nada daquilo é verdade, que nada daquilo, isso é bom para o executivo, é muito bom para o legislativo, porque é o nosso papel. Então, que as pessoas entendam que nós somos e podemos fazer em qualquer secretaria, em qualquer lugar desse município, no âmbito público, de pedir uma explicação. E isso não é ofender ninguém, isso não é ofender a pessoa, porque desde quando nós colocamos à disposição de estarmos servindo, de estarmos ocupando um local, é porque nós temos a transparência, nós temos a lisura de fazer a coisa correta. E esperamos, né, e só faz coisa correta quem recebe aqui uma carga de inauguração, a carga de ordem de serviço para um município pequeno, né, para um município pequeno, mas que tem um governo que olha com bons olhos, que olha com... Porque governo também não coloca dinheiro em município que não exerce o seu papel, que não faz o seu papel, né? O governo coloca o dinheiro aonde o município atende às suas prerrogativas, às suas demandas. O seu documento é válido, o município está validado a receber as demandas, né? Como a gente viu aqui, né, emendas já, né, que foram comprovadas agora, maravilha. Parabenizar os vereadores que têm corrido atrás, né, que têm procurado os nossos representantes, tanto federais como estaduais, para trazer recursos mesmo para o nosso município. E é isso. É isso que eu sempre falo. Nós unidos, nós com o único objetivo que tem que ser a população joaneivense, com certeza teremos cada dia melhor, cada dia mais feliz e cada dia inaugurando mais e cada dia dando mais ordem de serviço para o nosso município. Então, parabenizar não só o prefeito, que o prefeito também não trabalha sozinho, com toda a sua equipe, né? Com toda a sua equipe, que ninguém trabalha só, com o seu vice-prefeito Glauber, que esteve aqui já por mandatos também, como legislativo, que a gente sabe que é pessoas de bem que trabalham em prol do nosso município. Então, agradeço a presença de todos, convoco todos os vereadores para a sessão ordinária no dia 5 de 5 de 2026, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.